Olá, meu nome é Luísa.
E aí, pessoal, eu sou o Bernardo.
E o meu nome é Júlia. Este é o podcast Debates Discretos. Te aproxega, faz o teu mate e vem conversar com a gente.
Boa noite, pessoal. Coisa boa estar de volta com vocês. Debates voltando para avisar sobre uma pausa, mais ou menos, né? Então, a gente veio aqui hoje falar sobre, como diz o título, né, que nós temos o nosso próprio tempo. Os três nos encontramos nessa fase que de desencontros e encontros com outros eus, com outros momentos da vida de cada um, que acabou desencontrando os três. De certa forma, principalmente nessa questão do projeto. Nós éramos colegas de faculdade, de se ver todo dia, acabou que tudo mudou, rolou pandemia e rolou muita coisa, e a gente veio falar um pouquinho sobre isso, sobre como essas mudanças estão acontecendo para cada um de nós, se a gente sente que está rápido demais, como é que tem sido para cada um. Então, para a gente abrir esse papo, eu preparei mais ou menos uma coisa que eu queria que vocês discorressem um pouco, que é sobre essa diferença de distribuição e de rendimento do nosso próprio tempo para as tarefas que a gente faz. Então, eu, por exemplo, senti muita diferença no que eu dava de tempo para o meu lazer, no que eu dava de tempo para os meus estudos, para falar com as pessoas. Tudo isso é como se fosse tipo um gráfico de pizza que mudou totalmente as porcentagens de cada parte. De um tempo para cá, de um ano, 2 anos para cá. Então, eu tenho sentido essa mudança muito forte, assim, tipo, o meu tempo ele tem sido distribuído para projeto pessoal, tipo podcast, de uma forma diferente. Eu tenho dedicado muito menos tempo, assim como vocês também, cada um pelo seu motivo pessoal. Lazer, o meu tempo tem sido bem diferente também. Enfim, como é que vocês têm sentido isso?
Ah, eu tenho essa questão de organização pessoal e divisão de tempo. Acho que a primeira instância que a gente tem que tentar é que a gente passou até por ela quando a gente gravou o episódio de procrastinação. Eu acho que é um pouco uma ideia de, não sei se disciplina pessoal, mas autoconhecimento o suficiente para te saber onde tu se perde, como é melhor para te se organizar. Acho que a vida é tentativa e erro. E a gente vai tentando algumas coisas, a gente vai errando, a gente vai acertando e vamos vendo no que mais se adequa. Por exemplo, eu estava trabalhando até pouco tempo na praia, vendendo, e me organizava a partir do meu trabalho. Então, achar esse ponto central na nossa vida, que seja a responsabilidade de trabalho, seja a responsabilidade de podcast, seja a responsabilidade da faculdade, é importante também para o nosso planejamento diário. Essa questão de organização também acho que é interessante a gente pensar nos momentos que a gente passa na nossa vida. Hoje em dia somos os três jovens de 20 a 22 anos e que vão se organizando de formas diferentes, porque estão em lugares diferentes, têm núcleos familiares diferentes. Então, nessa questão de se comparar também não é muito produtivo. Tomadas de decisões nesse momento da vida são importantes, mas não precisam necessariamente ser exclusivas. Ou a gente sempre, a vida, entender que a vida é uma constante mudança é importante. Entender que ciclos começam, ciclos terminam, ciclos que a gente esperava que não começassem, começam. E essa exploração do eu e das possibilidades do eu são importantes serem vistas, não tomadas como totalidade, mas dá a oportunidade de experimentar. Não sei se foi muito no sentido da tua pergunta.
Eu acho que eu concordo muito com o B. A minha vida hoje ela gira em torno do trabalho e da faculdade. E agora mais, né, entrando em férias da faculdade, ela gira mais em torno do trabalho. E desde o início do ano eu já tinha conversado com desde o início do ano, não, lá por fevereiro, março, que eu tive um desnível do eixo central,
Obrigado.
e eu havia conversado com a Lu e com o B, e eu havia dito que eu não faria mais nada de faculdade, nem de trabalho, nem de nada, a não ser, nem que seja ficar, passar o dia inteiro na cama dormindo, nos finais de semana e feriados. Porque eu sou uma pessoa, e assim como os guris também, que se cobra muito. Então, eu tava me cobrando demais e eu não tava. A gente já não tá vivendo da maneira que a gente vivia, né? Por conta da pandemia. A gente tá se adequando a um novo normal. E aí a gente esquece de tantas coisas, e uma das coisas que, no meu contexto, eu acabei esquecendo foi do meu cuidado. Então, quando eu entendi isso, que eu precisava desse tempo, que eu precisava sim desligar a chavezinha do trabalho, da faculdade, das outras atividades e focar só num momento para mim, tudo mudou, porque sim, o nosso próprio tempo, o nosso tempo de qualidade de vida. Para tudo que a gente for fazer, a qualidade do nosso trabalho vai melhorar, a qualidade do nosso desempenho, em tudo que a gente for fazer, ele se torna muito melhor. E que nem a gente estava conversando hoje, e a Lu ainda falou que não adianta fazer as coisas sem dar o máximo da gente, porque não vai ficar bem feito e a gente não gosta desse tipo de coisa. De simplesmente fazer. A gente gosta de fazer com coração, a gente gosta de fazer com sentimento, de verdade. Que nem a gente está aqui agora, né? Passando para vocês esse nosso momento. Assim como acredito que muitas das pessoas que nos escutam estejam passando por um momento. Porque, né? Cada um tem o seu. Não sei o que que os guris querem falar mais.
Não, eu
Eu
concordo. Pode falar, Vê.
acho que entender, tipo, eu tive na terapia essa semana, segunda, essa semana não, semana passada, segunda-feira, e tirei uma semana sabática muito interessante, muito, muito interessante, que às vezes a gente acaba indo em contribuição, porque a gente falou agora de saber aproveitar o seu tempo com qualidade. Às vezes a gente ignora que esse tempo ósseo é um tempo muito produtivo, emocionalmente falando, criativamente falando. Então, às vezes a gente passa por cima disso para lidar com algumas obrigações. E eu estava vendo uma entrevista do Pondé falando sobre o Freud. E o pensamento dele era que a sociedade tinha optado pelo utilitarismo e não pelo aprofundamento. Então, quantas vezes a gente acaba ficando raso, quantas vezes a gente acaba se contentando com o que está mais na superfície para não aprofundar dentro de nós mesmos? O quanto o trabalho, o quanto a faculdade, o quanto o podcast, o quanto as relações são para a gente não olhar para dentro? Acho que essa semana eu tirei bastante isso, vi umas coisas bem esquisitas dentro de mim, até que achei super engraçado, mas que foram bem importantes para a nossa construção. Então, saber tirar esse tempo ósseo e se permitir estar nesse tempo ósseo é importante.
Ai, que lindo te ouvir, Bê. Eu adorei isso, acho que realmente a gente ocupa a nossa cabeça, conhecendo os três, né? A gente ocupa bastante a nossa cabeça com estudo, com projeto e afins, e às vezes precisa dar um toque no outro de para, espera, respira um pouco, se conhece um pouco, respeita o teu ócio produtivo, criativo, como o Bê falou. E acho que as coisas estão bem do avesso, né? Se hoje em dia o ócio produtivo e criativo fosse tão valorizado quanto antigamente, talvez a gente tivesse muito mais artistas e menos empresários, menos contadores, enfim, não desvalorizando uma carreira da outra, né? Mas eu acho que é muito menos valorizado. E uma coisa que eu ia falar para vocês sobre isso que a Ju falou, de a gente fazer as coisas com carinho, com coração e tal, é que eu ultimamente tenho me frustrado bastante de não conseguir abarcar tudo que eu gostaria num curto período de tempo em relação a estudo, a projeto e, enfim, e trabalho também. Eu também estou conciliando trabalho e faculdade e vida nova e outro país, enfim, que tem sido bem corrido, assim, principalmente emocionalmente falando. E tem me frustrado muito, não dedicar todo aquele tempo que a gente dedicava antes para o podcast. Não que antes a gente tivesse mais tempo sobrando, porque todo mundo sempre foi muito compromissado. Mas a gente tinha mais proximidade física mesmo. Então tudo se tornava mais fácil. A gente tinha um âmbito mais em conjunto, assim. A gente estava sempre juntos, né? Era muito mais gostoso e leve de fazer. Uma coisa que para a gente é uma coisa tão séria e a gente gosta de fazer bem, ele era mais leve de se fazer porque era mais fácil. Realmente, a gente estando próximo, a gente conversa mais, vai ter mais ideias, vai ter literalmente mais debate e vai ser muito melhor. Só que aí eu ficava pensando assim, porra, mas por que que a gente não grava, né? Só marcar uma hora, uma horinha de um dia da semana toda, será que tá tão impossível assim? Mas aí que nem a Ju falou, né? Para que que a gente vai fazer essa uma horinha para publicar com coração que nem a gente faz? A gente vai publicar uma coisa que a gente não vai amar, que a gente não vai fazer de coração, aquela uma horinha. A gente não vai fazer com tanto gosto, a gente não vai ter tanto carinho nessa produção, nessa edição, enfim, todos os passos dessa publicação do episódio. Então, acho que o mais incrível foi nós três termos respeitado o nosso próprio tempo, em relação principalmente a esse projeto, para que ele cresça, na verdade, né? Para que ele cresça muito mais. Para que ele, tipo, a gente pode ele e ele cresça melhor, né? Vocês não
É que eu
concordam?
acho que a vantagem de ser um projeto nosso, não estarmos trabalhando para alguém que, por exemplo, assim, nessa vibe de podermos fazer as coisas só quando amamos ou quando estamos com vontade, é muito porque é um projeto nosso, é algo que a gente tem compromisso com nós mesmos, onde a gente se organiza e nós temos essa compreensão do outro. É um privilégio, na verdade, porque se a gente, por exemplo, se a gente for comparar com o trabalho, não é sempre que a gente está amando o trampo da gente. E daí acho que a gente tem que desvincular um pouquinho essas duas ideias, só para passar um parênteses. Às vezes está no trabalho e tu ama muito aquele trabalho, mas tem um dia que tu não tá a fim de fazer ele amando. E daí tu vai lá e tu faz ele não amando. A vantagem de estarmos no podcast é justamente essa. Ele é nosso projeto e a gente gosta de fazer ele quando estamos a fim, estamos bem com ele. Quando estamos dialogando, quando estamos tendo ideias que estamos querendo conversar. E no momento que a gente vê muita pandemia, só pandemia, a nossa cabeça é pandemia, às vezes é difícil tu esmiuçar, procurar inspiração para pauta, procurar ideias, cavucar dentro de si mesmo. Tirando o fato de que a vida dos três mudou bastante. Se a gente fizer um prisma, estávamos três desempregados, duas morando em Pelotas de São Lourenço, quando começou o podcast. E os três na mesma faculdade. A vida tá diferente, a vida vai mudando. E as coisas vão ficando diferentes. Então, em diversos momentos, a gente trouxe essas diferenças para o podcast, que eu acho que enriqueceram muito, tanto de vida quanto de experiência e de tratativa de mudança. E acho que dar uma pausa, para um respiro, para a organização dele é saudável. Até porque em algum momento a gente ia ter que começar uma segunda temporada, né, gente? Não dá para ser todo episódio da primeira.
É verdade. Daqui a pouco a gente está fazendo um ano de
É.
podcast.
Ah, na verdade já tá bem perto, acho que a gente começou em agosto, daí
Exatamente.
acho que tirar as férias é razoável, e essa vantagem que temos de poder fazer só quando estamos dispostos, até porque a Ju tá se organizando, a Lu tá se organizando, eu tô me organizando em outras coisas que vão aparecendo nas nossas vidas, e tu não poder te doar e não poder fazer da melhor forma possível é auto-frustrante quando tu não faz por obrigação, tu faz por vontade própria. A cobrança é diferente, é isso que eu quero dizer.
Tá, então, pessoal, eu acho que era mais ou menos isso. A gente conseguiu não encerrar essa nossa etapa do debates, né? Mas simplesmente mostrar para todo mundo que nos ouve, se alguém nos ouve, é brincadeira, mas mostrar para os nossos ouvintes que a gente está no nosso tempo, que a gente está respeitando isso, que a gente não quer deixar o debate, não quer largar de mão, só quer fazer melhor, só quer que ele cresça melhor. Então, espero que vocês entendam, a gente entende e a gente quer melhorar, quer trazer coisa boa, quer trazer debate bom. E para isso a gente vai cuidar cada um de si, que é que é a coisa certa, cuidar do nosso interior, do nosso tempo e voltar cada vez melhor para vocês. É isso. Alguém quer falar alguma coisa?
Acho que fica como para o pessoal também, né? Para quem nos escuta, respeitarem também os seus próprios tempos, o seu próprio tempo, né? Não sei porque eu falei no plural, porque não existe. Mas para que as pessoas entendam que é importante se respeitar e se entender que não tem problema não abraçar tudo, né? Que a gente vai fazendo de pouquinho, quando a gente faz de pouquinho, a gente dedica toda a nossa energia àquilo que a gente está fazendo e é muito melhor. Então, é isso que a gente está fazendo e é isso que a gente quer passar para quem nos escuta.
Para o pessoal que, primeiro, só deixa eu fazer um parênteses, para a galera que está na nossa faixa etária, de 20 a, de, acho que dos 17, 18 ali até os 25, eu não cheguei ainda, mas imagino, pelo que eu converso, é mais ou menos a mesma, uma problemática em comum para essas idades. Gente, calma, as coisas vão se desenrolando com a vida. A gente não precisa ter pressa, essa faixa etária que a gente está passando não é decisiva. Não é mais ou menos decisivo que as outras que a gente vai viver. Então, cada um tem seu processo. Entendam os seus processos. Vou aproveitar, já que a gente vai terminar a primeira temporada agora, para deixar algumas dicas dos episódios que eu curti mais fazer e que eu acho que seria interessante todo mundo escutar. Não, você deve escutar todos, em primeiro lugar. Mas, principalmente o de rede de apoio, que é muito, muito importante. Escutem. Pratiquem, pensem sobre, identifiquem suas redes de apoio. As gurias são minhas e eu uso muito. E fiquem bem.
Se é para dar dica, eu vou deixar então para quem gosta da psico a série, né, da psicologia, Desvendando a Psico, de 4 episódios. 4, né, pessoal? Me corrijam,
Acho que
4.
sim, é.
Na real, é cinco que
E...
canal V2.
Oi?
Acho que é 5 que psicanálise é 2, não?
Isso. Se tu tá
Diga.
descobrindo aí o que tu quer fazer, se tu acha que psicologia é uma dessas opções, vai escutar lá a websérie e te descobre.
Lu?
Bom, eu tenho uma dica também, um episódio que eu tenho muito carinho, que é o SUS e Saúde Mental. É um episódio que me agregou muito, tá? Eu não sei descrever o tanto de conhecimento que eu adquiri nesse episódio, principalmente por conta dos convidados, que foi incrível. Outro episódio que eu quero dar a dica é o nosso primeiro episódio, que é um dos que eu mais tenho carinho por conta do tema mesmo e porque, de uma certa forma, infelizmente, a gente ainda tem esse tema tão presente, que é os impactos da pandemia na educação, do ensino fundamental superior, que eu acho que é um tema que ainda tem muita água para rolar, mas a gente pegou isso bem no início, praticamente. Então, se bem que se a gente for escutar agora, escutar lá no início, quando a gente fez, não tem muita diferença, porque o momento continua, né? Então, ele agrega muito para quem ouve. E é isso. Acho que é mais ou menos isso, pessoal.
Já era então, gente. Muito obrigado, pessoal. Beijinho a todos e aguardem que voltamos.
Fechou, beijos.
Beijo.